dígito 90, 917, dígito 90, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente Júlia Gabriele da Silva, recorrido Hotel Gogó da Ema Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Fábio Alves Silva, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida, o advogado Bruno Tenório Calaça. Não vejo o doutor Bruno presente à sala de sessões, à sala de sessões, e também não estou vendo pedido de substituição, apenas o advogado Fábio Alves Silva pelo reclamante recorrente.
Pode ter que antecipar? Ah, eu estou enchendo o negócio.
E aí, fala com o doutor Léo. Prima dele mandou uns livros.
A gente estava aqui na zona.
Eu, a princípio, negar provimento à recurso.
Vamos sentar. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal da Primeira Turma, doutor Marcelo, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da corte. Doutora Di, procuradora do trabalho, advogados e eventuários presentes. O nosso recurso ordinário visa o deferimento dos danos morais e materiais que foram propostos na peça de ingresso e automaticamente não acolhido pelo juízo de piso. Apesar do laudo ter sido desfavorável, o juízo não está restrito do que está consignado no laudo, até porque existem outras provas que ele pode servir de parâmetro, servir também de alicerce, para que ele possa condenar ou não a empresa. Isso a teor do artigo 371, 479 do Código de Processo Civil. Vamos lá. A autora foi contratada à época, no seu primeiro emprego, doutor Pedro Inácio, na função de camareira, em 2015. Na ocasião, ela fez o ASO admissional e estava apta para qualquer que seja a atividade. E aí começou a trabalhar em atividades de limpeza de quartos. E aí, em média, ela fazia de 15 a 17 quartos por dia. Ou seja, teria que limpar, fazer toda a limpeza, agachamento, movimentos rotatórios. Então, com isso, ela teve seu adoecimento na coluna, conforme estão consignados aos autos vários exames. E aí, ela teve dois afastamentos distintos. O primeiro deles, em 13 de julho de 2017 a 11 de julho de 2017. E o segundo, 29, de 20 de novembro de 2017 até 10 de outubro de 2018. Em agosto de 2019, ela foi desligada da empresa e ainda persiste as enfermidades, no nosso entender. O perito, por sua vez, entendeu de forma contrária, dizendo que as atividades, as enfermidades que foram desenvolvidas durante o liame empregatício não têm causa, certo? Naquelas funções que ela fazia como camareira. E penso de forma diferente. Por quê? Porque os laudos e o próprio ASO, os ASOs periódico e retorno ao trabalho, ele já diz como era a ergonomia do trabalho. Tanto é que foi colacionado no ID 37C 6177, página 1, folha 75 do PDF, demonstrando lá como era a ergonomia, a questão da postura, demonstrando que era um fator determinante no seu trabalho, tá? Outro fato que o próprio perito ele dizia que antigamente carregar peso frequentemente exercícios físicos pesado associado à ocupação era o principal fator de risco relacionado com a degeneração do disco. Então, cerca de 50% queixava dessas dúvidas. Ou seja, o próprio perito, ao fazer essa análise, ao ir no local de trabalho, verificou-se que a biodinâmica das suas atividades, ela teria um risco, sim, ocupacional. Tanto é que os ASOs demonstra isso. Outra coisa, não tinha qualquer tipo de ginástica para que pudesse combater esse tipo de enfermidade. Então, Para não cansá-los, entendo eu sim que existem elementos diferentes do próprio que foi juntado pelo próprio expert, demonstrando que a atividade de camareira que ela exercia, a quantidade de quartos e os laudos e exames que foram colacionados aos autos, demonstra por si só que existe sim doença de cunho no cunho empresarial. São essas nossas razões, clamando pelo conhecimento e provimento no nosso recurso. Obrigado.
Eu examinei esse laudo e os fatos que estão em derredor desta ação. A reclamante foi contratada, é o primeiro emprego, dizia inicial, tinha 23 anos de idade. Trabalhou 4 anos na empresa. Camareira, o cargo de camareira não é, por si só, fator de. Capaz de levar, porque senão não haveria camareiros em hotéis. Então, não é o cargo um fator de doenças ocupacionais por si só, é cada caso que vai dizer. Então, essa reclamante, ela é o primeiro emprego, foi contratada aos 23 anos e laborou 4 anos. Apresentou quadros particularmente vinculados a problemas de. Coluna. A perita, em laudo, é uma outra perita, porque tem alguns peritos, inclusive, que tem paira sobre alguns laudos, né, assim, uma reiteração de negativa de nexo de causalidade. Não, é uma perita aqui que fez informou quais são as atividades, que não vou cansá-los, porque todos aqui sabem. Em alguma medida, as tarefas de camareiras em hotéis, trocar roupa, etc., roupa de cama, limpeza, etc. Então, ela afirma que o risco, a avaliação simplificada de risco de lombalgias foi apontado como de baixíssimo risco. Não há incapacidade laboral atual. Também, por ocasião dos afastamentos da reclamante, não foi constatado nexo técnico epidemiológico. Então, penso que o laudo pericial ele é preciso, e por isso eu estou entendendo que as doenças apresentadas pela reclamante não têm relação com as atividades laborais. Provavelmente, como aponta o laudo, talvez sim, doenças próprias da pessoa, né? A gente sabe que as doenças, e aqui tem especialistas nisso, pelo menos do ponto de vista
Sempre, né?
de paciente, né? De
Isso.
pessoa que tem 30 e tantos anos, que
Experiência própria.
40 anos, que antes de chegar à magistratura, que já tinha esse problema, que era
É
o
o meu
tocatrão.
caso.
Então, nem todo o problema de coluna decorre do trabalho, não é? Há uma diferença muito grande de um vínculo assim bem visível, que é de um caixa de supermercado
Motorista,
com
né?
ler, com problema de ombro, de punho, etc. Então, nessas condições, eu nego provimento ao recurso.
Eu, como sempre tenho dito aqui, doutores, não, sofro também coincidentemente, a indicação das vértebras L3 e L5, de que a paciente aqui tem, coincidentemente, são as mesmas da minha coluna, né? Eu sei que L se refere à lombar, né? O que me entusiasma em acompanhar o voto de sua excelência, doutor Pedro, é que em dois trechos aqui da perícia realizada, eu sempre tive dificuldade até na concepção da leitura e do entendimento das palavras técnicas, do uso de terminologia médica, né? Mas aqui a conclusão da perita é muito clara e evidente. Claro que antes ela faz todo um entorno de doutrina médica, de avaliação relacionada com a da chamada doutrina no sentido de escrito, né? De estudo das normas, etc., de literatura, melhor dizendo, de literatura médica. Mas aqui ele diz assim, ó, diz a perita, se analisarmos o nexo profissional, listado nas associações de todas as patologias e exposições constantes das digitais, e mesmo seguindo a regra de decreto, nenhuma patologia citada tem nexo profissional. Também examinando o nexo epidemiológico, também nega. E no final, na conclusão propriamente dita, no que a gente chama de trecho dispositivo da prova pericial, ele diz, diante do exposto, ratificamos a inexistência de nexo causal entre a doença e o trabalho. Então, eu pergunto, quem somos nós, no meu caso, né, em particular, para ficar aqui discutindo, encontrando fórmulas mágicas para contrariar um laudo técnico e médico. Aí, realmente fica muito difícil para a gente essa situação. Eis que nós já tivemos precedentes a esse respeito, mas o doutor Pedro muito bem esclareceu. Há uma situação muito conhecida aqui no tribunal, sem citação de nome, mas que me parece ser uma frequência muito constante, né? A redundância é de propósito, uma frequência constante, de um profissional que a gente chama aqui, a gente quando lê, já sabe que ele é negativista, nada tem relação com o trabalho, mas somente com o envelhecimento das pessoas, né? E tecnicamente na medicina nem usa essa expressão que eu estou usando, né? Mas aqui no caso não, aqui foi muito bem analisado, e por um profissional, como disse o doutor Pedro, que tem outras provas aqui, precedentes, de também reconhecer quando o caso exige o reconhecimento. Por isso que eu vou ficar com o voto de sua excelência, doutor Pedro, que acompanha a perícia.
Eu também não vejo, doutor Fábio, como caminhar de forma diferente. Já feitas as considerações muito pontuais aí, doutor Pedro, doutor Catão, com relação a outros profissionais que normalmente se queda ao indiferimento. Nesse caso, não se trata de profissional com essas dúvidas, diferente, né? Vai numa riqueza de detalhe, doutor Catão, que fala até que durante esses 4 anos, próximo a 4, em que a reclamante fechou serviço, ele fala aqui, na sua expertise, que concorreu, entre outras coisas, foi que a reclamante apresentou 2 gestações no período que laborou na empresa. Na gestação, segundo narra expert, acontecem modificações com deslocamento do seu centro de gravidade que causam uma lordose exagerada, fazendo com que subcarregue os músculos lombares, causando o que chamamos de lombalgia. Além da liberação de hormônios como estrogênio e relaxina, que ocasionam um crescente afrouxamento dos ligamentos, gerando um processo doloroso. A mulher, principalmente, deve saber, né, das modificações que o corpo sente nesses processos de gravidez. Mas, assim, aqui é um elogio mais à profissional, ela, até onde ela foi, né, para mostrar, tirar o nexo da com causa com o trabalho.
É verdade.
Então, eu não vejo como é que caminhar de forma diferente, a não ser seguir a conclusão do laudo pericial, que, como já foi dito pelo senhor relator, considera menos 11 pontos de baixíssimo. Então, acompanhe também o senhor relator.
Só observação importante, porque trata-se de uma médica do trabalho. Tem que fazer consideração dessa ordem.
E a dedicação, né? Esse detalhe, nunca tinha me percebido que ela tinha sofrido agraciada, né, com 2 gravidez, o que isso provoca de modificações no corpo. Mas nós sabemos que provoca, mas não sabia, chegava a esse detalhe. E não tinha como saber, né? Até tinha, se eu tivesse lido mais, tivesse estudado mais, mas não tive.
Essa... doutor Marcelo, que na verdade, principalmente esses problemas de profusão de escala, etc., efetivamente, a maioria delas realmente está relacionada estatisticamente com o aspecto da degenerativo. Comum, normal em todos nós, né? Eu comecei a ter essas minhas crises de hérnia de disco aos 20 anos de idade. E não era nunca trabalhei em trabalho
forçado. Mas não é o comum, né, doutor Catão? Como é que o laudo, isso que ele fala aqui, chega aos 60 anos, a jovem aqui foi de 35 anos.
É verdade.
Então, assim, foge um pouco da curva, né, da normalidade, das estatísticas. Eu achei muito...
Eu lembro aqui, doutor Pedro, de um caso que nós tivemos, eu até fui voto vencido, mas eu lembro assim, não é para discutir, nem dizer que eu me senti de nenhum modo... jamais ofendido, não era nem a expressão que eu ia usar, mas eu fui vencido aqui. Eu fui vencido numa questão também aqui em que o laudo técnico era muito avançado, mas o doutor Pedro trouxe considerações muito importantes. Eu até depois, confesso aos senhores, depois de uns dias, relendo, que às vezes isso fica tanto na cabeça da gente, que muitas das vezes a gente se entusiasma por aquele caso que discutimos. Eu fui reler, conversando até com Saúl também, me arrependi de não ter aderido. Juro aos senhores, confesso aos senhores. Não sei se nem foi de Vossa Excelência. Um caso aqui bem recente, doutor Pedro. E eu depois me arrependi mesmo, já devia ter aderido, porque efetivamente o doutor Pedro tem razão. Mas eu não lembro se era bancário, mas havia muitos outros elementos, parece que exames relacionados com, né? Não sei se o doutor Pedro está lembrado, mas havia nos próprios autos, haviam licenças médicas, me parece que havia perícia de um INSS, né? A respeito. Tudo levando a crer que o perito desprezou, vamos dizer assim, desdenhou todas aquelas provas para trabalhar em cima do processo degenerativo. Era uma pessoa já idosa, né? E eu me penitencio, não posso mais fazer, porque não sou juiz do TST, né? Para me penitenciar, mas se subir para o TST, eu fico torcendo que o voto seja realmente mantido e que meu voto divergente não seja nem lido.
Muito bem, vamos adiante. Unânime.
O próximo é o 9 da ordem.